E vamos conversar agora com Edgar Oliveira, mestre cervejeiro. Edgar, eu acho que sou um pouquinho mais velho e eu me lembro quando a primeira cerveja Bock apareceu no Brasil, foi a Kaiser Bock. Daí eles tinham que explicar o que, que era uma cerveja Bock, mas ela era vendida justamente na época do inverno. E o Edgar vem falar pra gente aqui sobre cervejas para serem tomadas nesse período mais frio do ano. Vamos começar pela Bock, então?
Positivo! Vamos lá, realmente a memória está boa, Rafael. Eu lembro no meu início de adolescência, isso já tem tempo, viu? É, quando chegou a Kaiser Bock, foi uma sensação bem interessante. E exatamente ela foi lançada em período de inverno, porque são cervejas que dão mais riqueza ao fator sabor. É, nesse momento a gente larga completamente aquela questão de refrescância, de temperatura, de matar sede, né? De diminuir temperatura corporal com a cerveja. Aí você começa a procurar bebidas que te tragam aquecimento, né? E você começa a se despertar para sabores mais inusitados nesse período do inverno. E, dá uma... e aí a Bock é exatamente uma cerveja, inclusive se eu enumerei algumas, tá, rapaz?
Sim.
A Bock, eu coloquei ela em primeiro lugar por ser uma cerveja fácil de beber e preencher esses requisitos, né? A gente pode enumerar alguns detalhes também, além do porquê o nome Bock, tá?
Edgar.
Dentre algumas versões com relação aos nomes, uhum, a gente cai numa versão que foi em busca da ajuda dos deuses, né? A cerveja era produzida apenas em períodos do signo de Capricórnio, que é no inverno. E qual é representado, né? O Capricórnio em alemão se chama Bock. Então, uma das versões do possível nome está relacionada a isso. É uma cerveja muito legal, ela te remete a informações de caramelo, uhum, chocolate ao leite, tem um leve doçor do malte, tá? E o lúpulo, ele entra dando equilíbrio à cerveja, essas informações doces, o lúpulo entra com amargor, fazendo contraste e dando equilíbrio. É excepcional para se harmonizar com um fondue de queijo, tá, Rafael?
Ótimo.
Acho que começa uma boa opção, né?
Edgar, nós temos o hábito de tomar cerveja, você já falou aqui nos nossos programas, até com uma temperatura que é um pouco equivocada, mas no caso dessas cervejas de inverno, qual é a temperatura ideal para servi-las, hein?
Não, a gente tem todo o procedimento no servir. Às vezes a cerveja está um pouco mais gelada, você tende no inverno a usar as mãos, inclusive um ótimo copo, e que no Brasil se confunde muito, é o copo a tulipa. A tulipa não é aquele copinho comprido que se serve chope. A tulipa, ela tem o formato de uma tulipa. É um copo que ele cresce o bojo dele, vai afinando e faz e ele abre a boca, dá uma abertura para fora, ele faz uma cintura em cima. Esse copo é excepcional, porque parece aquele copo para tomar conhaque também, tá? Você aquece a bebida com a mão. E é muito legal você fazer esse trabalho, Rafael, porque você começa a beber e sentindo algumas informações. Na medida que ela vai esquentando, essas informações vão mudando. Então, é um exercício, às vezes você fala um pouquinho mais gelada e ir tomando, deixando ela esquentar. Mas o normal dessas cervejas, elas já vão estar na casa de 7 a 9 graus a temperatura da bebida, para você ter um ótimo retorno de informações sensoriais.
Então, além da Bock, qual você sugere para a gente que as pessoas têm facilidade de encontrar no mercado?
Sim. A Bock vai começar a aparecer agora, alguma só. Aí a gente vem uma cerveja chamada Rausch Bier. Ela também é produzida na região de Bamberg, está na Alemanha. E a característica dela é o malte dela passa por um processo de defumação. Então, essa cerveja, ela te dá um resultado processual, você tem um aroma de bacon, de fumaça, de churrasco, isso incorporado e equilibrado com o malte, com os lúpulos. Então, sim, a cerveja também, ela de baixo amargor, você vai ter mais a presença da informação das demais matérias-primas usadas, mas sempre te remetendo para o defumado.
Agora, essas cervejas que você está nos citando, elas são escuras, claras, têm alteração em relação à cor?
Não, normalmente elas vão do cobre, como é o caso da Bock, que é um cobre mais fechado, ele não chega a ser uma cerveja escura, porque normalmente as pessoas tendem, simplificam demais, ou ela é clara ou é escura. E quando a gente fala de cervejas artesanais, a paleta de cor é muito grande. Então, não dá para simplificar só com dois tons. A Rausch Bier como a Bock, elas são cervejas mais avermelhadas. Então, ela é um vermelho acobreado, vamos chamar assim.
Eu só vou pedir para você citar mais uma para a gente encerrar aqui e continuamos a semana que vem com as outras. Qual das três você vai querer?
Tranquilo. Vamos falar então da Belgian Dark Strong Ale. Tá? Essa aqui já é uma cerveja belga. Remete também informações de caramelo, chocolate ao leite, notas frutadas, lembrando uva passa, ameixa, figo, com um alto corpo, ela é bem assim, preenchida, e o teor alcoólico elevado, bem elevado. Nós estamos falando de cerveja aí de 10, 11 graus alcoólicos. E por incrível que pareça, Rafael, ela vai harmonizar muito bem com trufa de chocolate.
Que bom, muito legal. Edgar, vamos fazer o seguinte, como você tem mais sugestões aqui e esse papo rende, o tempo friozinho está chegando, então a gente volta a falar a respeito dessas cervejas, e também quero conversar com você a respeito de onde encontrá-las aqui no mercado, mas na semana que vem, tá bom? Um abraço.
Tranquilo, então, Rafael.